As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A diminuição do nível da albufeira do Castelo de Bode, a agravar-se no decorrer dos próximos meses, pode vir a resultar na impossibilidade de ali operarem, já no verão, os aviões de combate a incêndios. A situação está a preocupar as autoridades de proteção civil na região, que, face à ausência de chuva, tomam esta como uma possibilidade cada vez mais real. David Lobato, comandante do Comando Distrital de Santarém da Proteção Civil, deu conta à ERT desta preocupação.
Desde o início do ano que não temos tido chuva, não é? Infelizmente, e a que temos tido tem sido muito diminuta. As preocupações que estamos a ter, ou que neste momento começamos a ter, aquilo que é efetivamente o apoio às populações naquilo que é o abastecimento de água que poderá acontecer para as populações, e depois a questão dos incêndios florestais, que efetivamente essa é a questão que nos irá preocupar mais tempo. Nós podemos ver aqui, as imagens que nós estamos aqui a ver são estas, a barragem, ou neste caso a albufeira, muito, muito abaixo daquilo que é o seu normal, poderá trazer-nos aqui alguns problemas naquilo que será o scooping, quando falo em scooping, falo naquilo que é o abastecimento das aeronaves pesadas, tanto da asa fixa, que terão com certeza alguma dificuldade em fazer abastecimento aqui na albufeira. Irá ser feita a avaliação por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil durante as próximas duas semanas, a avaliação de todos os locais de scooping, onde iremos efetivamente avaliar se este ano teremos condições, por exemplo, para a barragem aqui, a zona da Albufeira, ser considerada um ponto de scooping para os nossos meios aéreos. O que, se não acontecer, torna-nos aqui constrangimentos bastante, bastante complicados.
David Lobato referiu também à questão da diminuição dos lençóis freáticos e do abastecimento de água às populações e a elaboração de planos de contingência.
No futuro muito próximo, que os lençóis freáticos que temos, se irão aguentar aquilo que será o consumo. A Comissão Distrital de Proteção Civil já começou a tratar e a planear aquilo que poderá ser o nosso trabalho naquilo que são os veículos, por exemplo, dos veículos dos bombeiros, onde teremos que nos higienizar para haver abastecimento à população, porque neste momento os veículos, a água que têm lá dentro e a água dos incêndios, como sabem, são águas depois que poderão ficar conspurcadas e não podemos fazer abastecimento à população, mas irá haver no início na sexta-feira uma primeira reunião preparatória com a Tejo Ambiente, as águas do Ribatejo, etc., para percebermos aqui quais é que são os níveis neste momento e se existem preocupações. E perceber também os planos de contingência de cada um dos municípios, cada uma das empresas, e depois para nós formularmos efetivamente o nosso plano de contingência para, na eventualidade de a coisa ser complicada como nós estamos à espera.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias aqui às 13. Tal como a ERTS já tinha adiantado em tempos oportunos, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo irá ficar localizado em Vila Nova da Barquinha. A confirmação oficial chegou agora pela voz do Ministério da Administração Interna, dando assim seguimento ao cenário já avançado pela redação há algumas semanas. Portugal terá assim 23 estruturas do género. No Médio Tejo, recorte-se, chegou a colocar-se a Sertã como local que iria receber o comando, mas a própria comunidade intermunicipal assumiu a preferência por um concelho com maior centralidade, como é o caso de Vila Nova da Barquinha. Ao que tudo indica, estes novos postos operacionais irão entrar em funcionamento já no arranque do verão que se avizinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da Direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, procedeu à avaliação da intenção governamental de instalação de uma central fotovoltaica equivalente a 60 campos de futebol com painéis solares a flutuar nas águas da Albufeira do Castelo de Bode. Numa nota enviada à redação da ERTS, o PCP refere que, fruto das opções políticas do Governo em matéria de política energética e suposta política ambiental, estão em curso em todo o país diversas intenções de concretização de projetos de energias renováveis, com destaque para o solar fotovoltaico, e acusa o Governo de estar a semear a ilusão que é possível, até 2030, alcançar a produção total de eletricidade necessária através de fontes renováveis, não exclusivamente fotovoltaica. Na mesma nota, o PCP refere que o Governo optou por seguir uma lógica de favorecimento do grande capital, criando as condições para a existência de prioridade para os grandes projetos e defende que é necessário tornar público quais as implicações que este projeto vai ter nas atividades náuticas e lúdicas na Albufeira do Castelo Bode e o impacto ambiental na fauna e flora daquele lago artificial da região, desde logo alertando para o facto de não ser conhecido qualquer estudo de impacto ambiental. A nota termina com um alerta para o caminho que está a ser seguido pelo Governo do Partido Socialista nesta área, ao colocar nas mãos dos privados, quer seja através da promoção dos leilões, seja através da celebração de acordos com os promotores, um instrumento decisivo da política energética do país.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou recentemente a proposta de adjudicação da construção da futura área de acolhimento empresarial da Freixenda à empresa Civibérica Obras Civis S.A. pelo valor de 3.788.000 euros. A área de acolhimento empresarial da Freixenda ficará localizada na localidade de Valongo, abrangendo 23 lotes destinados à implementação de empresas. Do valor global do investimento, 3 milhões de euros são provenientes de uma candidatura prévia já aprovada a um fundo comunitário de apoio à localização de empresas, com o intuito de reduzir o esforço municipal para o valor de 788 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do projeto intermunicipal Médio Tejo, projetos de boas práticas em matéria de adaptação às alterações climáticas encontram-se em fase de discussão a aquisição de serviços para o fornecimento, transporte e montagem de equipamentos de sombreamento, abrigos em paragens. Esta ação, prevista na candidatura que foi submetida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao aviso do POSEUR, do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, cofinanciado pelo Fundo de Coesão, no âmbito do Regulamento Específico de Sustentabilidade, prevê o fornecimento, transporte e montagem de equipamentos de sombreamento em paragens nos municípios de Abrantes, Constância, Mação, Ourém, Sertual, Sertã e Vila Nova da Barquinha. O objetivo desta ação específica passa por dotar locais de paragem que não dispõem de abrigo com equipamentos de sombreamento e assim contrariar o efeito de ilha de calor e aumentar o conforto dos utentes, na sua maioria população idosa, mais suscetível aos efeitos do calor.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de aprovada em reunião do Executivo Municipal de Constância, vai à próxima reunião da Assembleia Municipal para discussão e aprovação a Estratégia Local de Habitação 2021-2031 do município de Constância. Os deputados municipais vão ter pela frente um documento que prevê 1 milhão e 200 mil euros de investimento em habitações degradadas. Em declarações prestadas à ERTE sobre a estratégia da habitação no Conselho, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, dava conta que há habitações a necessitar de intervenção imediata.
Isto é uma estratégia que tem um foco na questão do primeiro direito à habitação, que visa resolver um conjunto de debilidades, digamos assim, de pessoas que vivem em condições que não... Que já não deveriam existir em pleno século XXI, que vai permitir resolver essas situações e realojar esse conjunto de pessoas. E depois tem outra vertente também, há um conjunto de particulares, portanto, dos próprios proprietários que têm habitações em situações degradadas, também vão ter a possibilidade de recuperar essas mesmas edificações. Portanto, nós, os pedidos de habitação legalmente feitos na Câmara Municipal e daquilo que foi feito no terreno em conjunto com juntas de freguesia, houve um levantamento de praticamente 12 agregados familiares que precisam de ser realojados, ou seja, esses 12 agregados são no sentido do primeiro direito. Portanto, pessoas que uns vivem em habitações que não têm condições e outros que vivem em habitações que não são próprias e que têm necessidade de ser realojados, portanto, e que necessitam, fizeram pedido na Câmara de Habitação Social. Portanto, e são esses primeiros casos que vão ser resolvidos através da Estratégia Local de Habitação. A Estratégia Local de Habitação encontrou que, efetivamente, há uma grande procura a nível do mercado de arrendamento do concelho e a oferta é pouca. Mas, naquilo que é a Estratégia Local de Habitação e naquilo que está desenhado neste documento, o município pode, digamos assim, a fundo perdido, recorrer a esse tipo de, a este mecanismo para resolver essas situações. Portanto, nós temos essa situação identificada, mas temos que aguardar por outras linhas de financiamento que porventura possam vir a surgir para que nós consigamos resolver essa situação, porque os fundos fundos que existem, o fundo perdido entre os, com uma taxa de financiamento entre os 65% a 100%, é efetivamente só para a questão da resolução das situações, digamos assim, urgentes no imediato. Portanto, todas as outras questões estão identificadas, o que existe e o que poderá a Câmara recorrer é créditos bonificados, portanto não é financiamento a fundo perdido.
Até 6 de março, a restauração e cafetaria do Conselho de Tomar acolhem mais uma edição do Tomar à Prova. Os pormenores com o António Feliciano.
Já está em marcha mais uma edição do Tomar à Prova, uma rota de tapas e petiscos que conta com 15 espaços aderentes, entre restaurantes e cafés, num percurso gastronómico que promete repetir o sucesso de iniciativas anteriores. Por 3 euros, cada um dos estabelecimentos aderentes apresenta-lhe uma tapa ou um petisco acompanhado por uma bebida nabantina, exemplo de vinhos, cerveja dos produtores locais. O percurso estende-se então por espaços tão diversos como Amor Lusitano, Café Stop, Central Tapas Café, Cervejaria Lusitânia, Casa da Vera, Noite e Sol, Clandestino, Drinks, Infante, Insensato, O Perdigoto, Java House, Taverna da Talha, 1º de Maio e o Desafiar-te. Foi precisamente o palco escolhido para o arranque do Tomar à Prova. Nessa altura, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara do Tomar, antecipou mais esta rota de tapas e petiscos.
O que é que se pode esperar? Uma degustação incrível, uma experiência gastronómica e, essencialmente, um passeio incrível pelas ruas de Tomar que leva ao convívio entre amigos, com o companheiro, com quem queiram, em família. Mas o que interessa é que venham até a esta iniciativa do Tomar à Prova, coloquem na sua bolsa o passaporte. O objetivo é preencher todos os campos do passaporte, que é sinal que degustou, participou e que foi a todos os passos aderentes desta iniciativa. A esta iniciativa junta-se também os melhores néctares desta região. Quando vai para degustar uma tapa ou um petisco no restaurante aderente, tem também a acompanhar um vinho ou uma cerveja celta ou um vinho mochão, que é tudo bebidas tomarenses, para acompanhar esta iniciativa e, portanto, damos a provar o que melhor se produz nesta região.
Filipa Fernandes referiu-se ainda ao impacto positivo que o Tomar à Prova irá proporcionar aos diferentes espaços aderentes.
Promove o seu espaço, promove o seu estabelecimento, essencialmente é isso, e depois também têm a oportunidade de uma forma simbólica, portanto por 3 euros provamos uma iguaria e uma taça de vinho, e portanto é uma forma mais económica de provar e de seguir então vários restaurantes. Não só estamos a promover a nossa restauração, como estamos a dar um input neste que é um momento menos alto na restauração. Ou seja, o que nós queríamos era criar uma iniciativa em que trouxesse as pessoas para a restauração, que trouxesse as pessoas então até estes espaços, mas não em época alta, porque em época alta, como é bem visível, temos sempre estes espaços bem compostos. E não, o que queríamos era, em época menos alta, também fomentar o convívio e de forma segura, obviamente, agora em época de pandemia, mas não podemos deixar de criar estas iniciativas, porque isto também faz com que promovamos a nossa cidade, consigamos dar dinâmica à nossa cidade, e é isso que nós queremos mostrar, que Tomar continua vivo e ativo nestas suas iniciativas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No passado dia 21 de dezembro, a Assembleia Municipal de Tomar aprovou a proposta de suspensão parcial do plano pormenor do flecheiro e mercado com estabelecimento de medidas preventivas, tendo o procedimento sido publicado no Diário da República nesta quinta-feira. Assim, o plano de pormenor do flecheiro e mercado encontra-se parcialmente suspenso e sob vigência de medidas preventivas a partir de hoje, sexta-feira, 18 de fevereiro, e por um prazo de 2 anos. Na sequência da suspensão parcial do plano do pormenor do flecheiro e mercado, o Executivo Municipal deliberou o início de um procedimento de revisão do plano com caráter estrutural das suas opções estratégicas e modelo territorial, considerando os atuais regimes de salvaguarda e de todo o restante quadro legal em vigor. No âmbito deste procedimento irá ocorrer um período de participação pública preventiva, durante o qual os interessados poderão apresentar as sugestões e observações que considerem pertinentes para a revisão deste plano e que será anunciado em breve. A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, e o Município de Tomar, em nome da Rede de Turismo e Bem-Estar do Ribatejo Norte, vão promover-se a 23 de fevereiro, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, a apresentação daquela que será a primeira edição do Wellness Weekend, Tempo de Renovar, que irá decorrer nos dias 25, 26 e 27 de março, em Tomar. A iniciativa visa o desenvolvimento da região em termos de turismo, fazendo uma aposta na saúde e no bem-estar físico, emocional e espiritual do público em geral, disponibilizando uma oferta única de atividades terapêuticas e experiências não invasivas que podem levar ao despertar de novos hábitos saudáveis e novas formas de estar na vida. Tempo de renovar foi o mote definido para este evento, aproveitando a entrada na primavera, altura em que a natureza se renova. É também este o momento ideal para cada um renovar e se aproximar do ciclo natural da Terra-mãe e cuidar do seu templo, que é o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Durante 2 dias e num local emblemático de Tomar, neste caso a Mata Nacional dos Sete Montes, irão desenrolar-se várias atividades promovidas por mais de 20 terapeutas de diversas áreas de atuação, ligados às terapias holísticas, workshops de alimentação saudável e atividades de bem-estar específicas, incluindo para crianças. Vão participar também mais de 30 expositores que irão promover e comercializar os seus produtos biológicos, artesanais e de produção sustentável naquele que será o Wellness Street and Food Market.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei volta a ocupar um lugar de destaque em relação à reciclagem de resíduos, liderando na recolha de embalagens e metal, vidro e papel, segundo os dados relativos à recolha de resíduos 2021, apresentados pela Valnor Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. Empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos em 25 municípios da região centro do país. O ranking global apresentado pela Valnor mostra que os habitantes de Vila de Rei são os que mais reciclam entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média superior a 84 kg por habitante por ano de resíduos recicláveis, mais 7,79 kg por habitante por ano do que em 2020, superando a meta definida para 2021 de 80 kg por habitante ano. Estes resultados são muito superiores à média dos municípios da Valnor, que se cifra neste momento em pouco mais de 45 kg por habitante. Olhando para as principais fileiras de recolha seletiva dos resíduos, cada vilarejense recolheu mais de 33 kg de vidro, 31 kg de papel e cartão e 17 kg por habitante de embalagem de plástico. Quanto aos quantitativos recolhidos em 2021 nos ecopontos, estes foram superiores a 275 toneladas. No seu conjunto, este valor supera em 8,67% o valor atingido no ano de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Patrícia Sampaio conquistou mais um galardão, desta vez no Grand Slam de Tel Aviv. Foi uma medalha de bronze em representação de Portugal. A atleta tem vindo a somar vitórias e a demonstrar o verdadeiro espírito do judo, o valor do judo feminino nacional e a orgulhar o seu clube de tomar a Golden Paz. Atleta que é também elemento da Associação de Judo de Santarém. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Os concessionários das autoestradas têm um conjunto de obrigações que justificam as portagens que pagamos. Na autoestrada que passa ao lado do mar, a A13, prevista entre Setúbal e Coimbra, mas que eles insistem em manter um buraco entre Almeirim e Atalaia, as portagens até são mais caras que as da A1 ou A23, que também passam na região. Ora, uma das obrigações que os concessionários têm é de garantir um posto de abastecimento com área de repouso, cafetaria e obra de arte de 40 em 40 km. No caso da A13, depois de anos sem nenhuma, lá abriu a de Alveadre, mas continua a faltar a da Aceiceira, cujo terreno, aliás, já está terraplanado. Talvez esteja na altura de fazer barulho. A rapaziada que fez o negócio PPP das autoestradas, com lucros de zeros que apenas desconfiamos, têm de cumprir o contrato que assinaram. E onde se inclui uma obra de arte. Nem sempre parecem, mas em cada estação de serviço há lá uma. Algumas bem bonitas, outras mais mamarrachos. No caso da futura estação de serviço da Aceiceira, até se podia começar por uma instalação artística. Uma faixa de pano com os desejos do género. Senhores concessionários, cumpram as vossas obrigações e façam a estação de serviço, porra. O porra não é indispensável. mas sempre dá um ar mais interventivo.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.